Entrevista.
Bem, como eu falei para vocês, nós vamos conversar com o Dr. Tarcísio Palhano, farmacêutico, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós vamos conversar sobre resistência microbiana. Boa tarde, Dr. Tarcísio.
Muito boa tarde.
É um prazer ter mais uma vez a sua participação em nosso programa, viu?
Muito obrigado.
Doutor Tarcísio, as autoridades em saúde de todo mundo estão preocupadas com a incontrolável expansão da resistência microbiana. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o número de mortes causadas pela resistência, que hoje é de cerca de 700 mil pessoas no mundo por ano, pode atingir 10 milhões, superando o número de mortes por câncer, que atualmente gira em torno de 8 milhões. Então, vou começar lhe perguntando, doutor Tarcísio, o que é a resistência microbiana?
Bom, digamos que, de uma maneira bastante simples, a gente pode dizer que a resistência microbiana é um mecanismo que as próprias bactérias desenvolvem para tentar se defender dos antimicrobianos, né? O antimicrobiano é um corpo estranho, digamos assim, né, que está atacando, está sendo utilizado para atacar e destruir as bactérias, ou seja, tratar a infecção. Então as bactérias tentam de várias formas se defender desse ataque. E é isso que recebe o nome de resistência microbiana. E por que que isso é uma coisa muito importante? Porque vamos supor que hoje um paciente tenha uma infecção, ele contrai uma infecção urinária, vamos supor. Essa infecção, ela tipicamente ela é tratável com os antimicrobianos A, B ou C. Já se sabe isso pelos estudos anteriores, pela experiência clínica, etc. Então, se faz uso daqueles antimicrobianos para tratar a infecção, no processo de desenvolvimento da resistência microbiana, é possível que esta infecção não seja mais debelada daquela forma. Por quê? Porque esse mecanismo faz com que, mesmo sendo a mesma infecção, mesmo sendo essa mesma infecção produzida, promovida por certos micróbios, por certas bactérias, mesmo se sabendo que aquelas bactérias são sensíveis àquele antimicrobiano, mesmo assim, com todas essas nuances favoráveis, é possível que aquele tratamento não tenha êxito, exatamente porque a bactéria ou as bactérias desenvolveram a chamada resistência microbiana. Então, é possível que para tratar esta infecção hoje, que ontem, vale dizer, em um momento anterior, foi tratada com tal antibiótico, com tais doses, por tal período, é possível que, em outra ocasião, o mesmo paciente não responda àquele mesmo tratamento.
Agora,
por que isso é ruim? Por que isso é complicado? Porque aí o que é que o médico vai ter que lançar a mão? Precisa aumentar as doses, por exemplo, desse mesmo antimicrobiano, desses. Precisa fazer associação com outro ou com outros antimicrobianos. Precisa prolongar o tempo de uso, entendeu? Então veja que o desenvolvimento da resistência microbiana, ele acarreta muitos problemas para a saúde da pessoa.
Quer dizer, fica cada vez mais difícil fazer o tratamento, né, doutor?
Exatamente. Em suma, cada vez mais difícil fazer o tratamento. E esse é o desafio. Por que que a ciência busca incessantemente desenvolver novos antimicrobianos? É para ver se novos antimicrobianos, pelo menos durante um certo período após o seu lançamento, eles, em não sendo reconhecidos, digamos assim, ainda pelas bactérias, eles possam causar o efeito ótimo que se espera e coibir e tratar as infecções da maneira que se necessita.
Agora, doutor, por que que isso acontece? Por que que essas bactérias, elas ficam resistentes aos medicamentos, né? E não respondem mais, né? E aí a pessoa tem que fazer um tratamento, como o senhor falou, mais prolongado ou com os medicamentos associados a outros medicamentos, se torna um tratamento mais difícil. Por que que isso acontece? Quais são as causas?
Olha, é muito complexo, viu, Atenise, esse tipo de problema. Digamos que um dos aspectos é esse que nós acabamos de falar, é o próprio desenvolvimento da resistência, certo?
Uhum.
Mas há outros fatores que contribuem muito para que isso ocorra. Por exemplo, o que nós chamamos erros de medicação. Os erros de medicação, eles perpassam a prescrição, a dispensação e a administração. Ou seja, os profissionais da saúde que lidam mais de perto com essas substâncias e com essas doenças, em algum momento eles podem falhar, eles podem errar, né? Então, por exemplo, uma prescrição pode ser uma prescrição empírica. A gente chama uma prescrição empírica quando não existe o respaldo do laboratório. Porque é claro que nós sabemos que as coisas no nível ótimo deveriam ocorrer assim: o paciente está apresentando sinais e sintomas de uma infecção X, se houver material biológico, digamos pus, um exemplo, se colhe este material, se manda para o laboratório e se faz o que se chama cultura com antibiograma. Ou seja, o laboratório vai mostrar qual é o micro-organismo, qual é a bactéria e a qual ou a quais antimicrobianos ela é sensível. Aí o tratamento é prescrito com bases muito, muito clássicas, muito, muito seguras. Isso absolutamente vai dar garantia de que vai haver resposta. Mas pelo menos eu tenho a base do laboratório para respaldar a prescrição.
Uhum.
Às vezes não há tempo para isso. Não há tempo para isso.
Uhum.
Então como é que a prescrição médica se dá? Ela se dá pela sintomatologia, porque se sabe, uma infecção urinária, ela se manifesta com quais sinais e sintomas com mais frequência, esse. Quais são os germes, os micro-organismos prevalentes na infecção urinária? Esse. A quais antibióticos, os microbianos, as bactérias, são sensíveis? Esse. Então, na verdade, a prescrição empírica, ela se diz empírica porque ela não tem o laço do laboratório.
Sim.
Ela se dá baseado nessas informações. Então, isso pode levar a erro. Né?
Certo, quando, quer dizer, quando a prescrição...
Ou não ser a melhor, porque faltava uma base,
uhum,
para respaldá-la.
Quer dizer, quando a prescrição não é adequada, né, doutor? Agora, a própria população também pode causar essa resistência quando ela, de alguma forma, não usa a medicação de forma adequada, para de usar a medicação, alguma coisa assim, a própria população também pode provocar isso, doutor?
Sem dúvida alguma. Só complementando um pouco para poder chegar na população.
Uhum.
Então pode haver erro de dose, erro com relação à duração do tratamento. Quando o farmacêutico dispensa, por exemplo, na farmácia comunitária, ele não tem o diagnóstico, então ele não sabe se aquela prescrição está 100% correta. Pode haver erro de administração, o enfermeiro pode não fazer a diluição da melhor maneira, pode não ser observado nos horários de administração. E este aspecto que você fala agora é fundamental. Porque como é que a população... A automedicação já é um procedimento bastante condenado. E em se tratando de antimicrobianos, pior ainda. Porque a pessoa não sabe qual é o diagnóstico, qual é o melhor antimicrobiano para tratar aquela infecção, qual é a forma farmacêutica, qual é a dose, qual a via de administração, qual a duração do tratamento. É muito comum começar a usar o medicamento e com 2, 3 dias que passa a febre, passa aquela moleza no corpo e tal, achar que está bom e parar. É tudo que as bactérias querem para desenvolver resistência. Né? Então, uma das coisas que se mais recomenda, que mais se pede, é que as pessoas não se automediquem, especialmente quando se trata de antimicrobianos, porque, falando uma linguagem bem popular, é um prato cheio para as bactérias desenvolverem a resistência microbiana.
Inclusive, né, não é a primeira vez, não é coisa nova, né? O primeiro antibiótico foi criado em 1928, não é isso? A penicilina. E isso já aconteceu, não é isso, doutor?
Claro. É um antibiótico extraordinário, né? Porque veja só quantos anos, né, depois de sua criação, e ele está aí. Mas é claro que muitas infecções que eram tratadas antes com a penicilina, hoje não são mais. Por quê? Porque muitos micro-organismos desenvolveram esse processo realmente de resistência microbiana. Uhum. Né? Então é muito importante que a população entenda que, a exemplo de todo e qualquer medicamento, em particular o antibiótico, é um bem especial, ele é um bem diferenciado. Ele não pode ser adquirido, ele não pode ser utilizado como mercadoria qualquer. A pessoa tem que se conscientizar que não deve se automedicar. Claro, a automedicação é um processo até aceitável em uma emergência, uma situação, a pessoa de madrugada em sua casa está sentindo uma dor e tal, ela pode fazer uso de um antitérmico, mas que isso não seja uma rotina, porque todo medicamento tem também o seu lado negativo. Não existe medicamento isento de riscos, mesmo os que são utilizados sem prescrição. Todo medicamento tem um risco. Então as pessoas têm que procurar se orientar com o farmacêutico sobre o uso do medicamento, não utilizar medicamentos, não indicar medicamentos para os outros, né? Que isso é uma prática muito comum no brasileiro. E isso que vocês falam, essa parte de divulgação na imprensa, isso, isso tem um importância extraordinária. Porque as pessoas que assistirem o programa, que ouvirem o programa, vão aprendendo, vão se educando, vão se instruindo, né? E vão ter uma função extraordinariamente importante, né, no processo de, se não término, porque é muito difícil acabar com a resistência, mas pelo menos que ela venha se desenvolver de uma maneira mais lenta e mais fácil de ser tratada, etc.
É, realmente, né? Realmente o brasileiro usa muito remédio, né? Assim, por conta própria, faz automedicação, um informa para o outro, eu tomei tal remédio, toma, tem essa mania, né, doutor? Então tem que ter essa consciência, né? E vocês fazem um trabalho muito importante em relação a isso, de conscientização, né? De que não se pode usar um remédio assim por conta própria, porque, como a gente sempre fala aqui, um remédio que pode ser bom para um pode causar problemas sérios em outro, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Cada pessoa pode reagir de uma forma diferente a um mesmo medicamento, né, doutor?
Exatamente isso, exatamente. Porque às vezes, veja bem, a sintomatologia, os sinais e sintomas, eles são comuns a muitas doenças. E as pessoas, então, às vezes, como apresentam os mesmos sinais, os mesmos sintomas, podem relacionar isso a uma doença que apresentou em um certo momento da vida e que usou tal medicamento e que ficou curado. Mas isso não pode ser, esse raciocínio não pode ser utilizado. Porque além desses sinais e sintomas estarem presentes em muitas doenças, portanto, que necessitam de tratamento com outros medicamentos, com outras substâncias, cada pessoa é uma pessoa. Eu não posso estar indicando medicamentos para outras pessoas, porque a fisiologia de cada um, o metabolismo de cada um, é diferente, é próprio de cada pessoa. Então não faça isso, não indique medicamentos para os outros, não se automedique. No caso de antimicrobianos especificamente, siga rigorosamente os horários de administração, porque as pessoas não entendem. Um medicamento é de 12 em 12, outro é de 8 em 8, outro é de 6 em 6, mas isso não é invenção, isso tem uma razão de ser. Então, o uso de um medicamento, por exemplo, a cada 8 horas, se esse, especialmente, repito, antimicrobiano, se essas 8 em 8 horas não forem observadas, eu posso estar tomando medicamentos assim, absolutamente sem qualquer resultado terapêutico, porque eu não estou seguindo os horários. Não interromper o tratamento quando os sinais e sintomas começam a desaparecer. Porque, repito, isso no caso de antimicrobianos é péssimo, péssimo, péssimo. Saber com o farmacêutico com que eu posso tomar. Tem gente que usa medicamento com alimento, às vezes não pode. Tem gente que usa medicamento com leite, nunca deve. Tem gente que usa medicamento com suco, com café. Não, medicamento por via oral é para ser utilizado com água. A água é o melhor líquido, é o mais adequado para se utilizar medicamentos. Um copo cheio de água, cerca de 200 ml, faz toda a diferença. Não tem nenhum aspecto negativo e tem 100% de aspectos positivos.
Ok, doutor Tarcísio, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa. Com certeza vamos conversar muitas outras vezes aqui na Nacional, tá certo?
Se Deus quiser, eu continuo à disposição.
Muito obrigado, boa tarde.
Obrigado a vocês, boa tarde. Tchau.
Tchau, tchau.